Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Como Moisés, como Abraão, Maria não estava pedindo, nem tampouco desejando aquilo que recebeu. Música. amor divino é como a flor.
O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, faz da vida um doce lar. Nossa vida abençoando, nossa luta encorajando, nossa carga aliviando, faz da terra um bom lugar. O amor divino é como a flor, difundindo sempre doce olor, pois enchendo os dias com louvor, eleva teu além.
Os anjos vigiando lá dos altos céus olhando, os fiéis
ter fé numa promessa que você não estava buscando, nem tampouco desejando, nem mesmo pensando naquilo. Se alguém lhe falasse sobre aquilo, ou você tivesse um sonho sobre aquilo, você até mesmo sorria de si mesma, As ouvintes, pensar nisto é bom, pensar nisto é edificante e maravilhoso para nossa fé, porque são muitas as promessas nas quais nós não estávamos pensando, nós não estávamos desejando, nós não estávamos buscando. Eu vou vos dar um exemplo. Eu prego o Evangelho desde 1963. E eu nunca pensava que podia haver promessa de Deus para nós nestes últimos dias de um profeta maior, um profeta vindicado por Deus, como no caso do profeta que nós cremos, cuja mensagem anunciamos, o profeta Elias, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Agora, isso é uma surpresa, que depois que a gente toma conhecimento e vê a grandeza disto, é que a gente pode comparar, então, com o que Moisés recebeu, com o que Abraão recebeu, com o que Maria recebeu e outros tantos receberam, sem mesmo estarem pensando naquilo. Sara, por exemplo, ao ouvir o anjo, o Senhor, Eloí, fazendo a promessa de um filho para o seu esposo ali, através dela, Ela sorriu da sua impossibilidade. Ela não podia crer naquilo. Agora é tão grande, é tão maravilhoso, é tão esplêndido para nós o que tem sido prometido, o que tem acontecido agora, que a comparação é a mesma. A fé tem sido muito deturpada. A fé, de fato, foi a arma da igreja primitiva. A fé na palavra de Deus, a fé em Deus, a fé na direção de Deus, a fé no Espírito Santo mesmo, a fé daquela natureza que a igreja primitiva tinha, fazia dela uma igreja dependente em tudo da voz de Deus, da direção de Deus, da orientação de Deus. Mas você sabe, a coisa no nosso século está tão avançada, os recursos são tantos, que a fé ficou mesclada, a fé ficou assim uma coisa teórica, uma coisa formal apenas, para atender apenas um princípio religioso, você entende? Alguém diz assim: as farmácias estão aumentando a cada dia que passa. E eu acrescento, os hospitais também, e os cemitérios. Na medida que a oração e a fé está diminuindo. Diminuindo a fé, é claro, diminui a oração. Diminuindo a oração, diminui a fé. E a confiança nos recursos científicos naturais tem sido tamanha, a dependência do homem para com a ciência tem sido tão grande que em nada se põe Deus na frente, quase nada, absolutamente nada. Se coloca Deus, se fala em Deus, quase que por um hábito religioso apenas. Mas quando se fala de fé, se fala de loucura, nesta hora em que estamos vivendo. E a gente mesmo, às vezes, é abalado quando tem que dar algum passo de fé. E o povo perdeu o costume de ver coisas sobrenaturais, coisas que não podem ser entendidas, acontecerem. Esta é a grande verdade que estamos encarando contra o nosso próprio bem-estar, contra o nosso nível espiritual. O Evangelho tem se tornado um Evangelho mecânico apenas, teórico, formal, a pregação do Evangelho. Aquele Evangelho que Paulo disse, do qual não se envergonhar, por ser o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Aquele Evangelho que ele disse que quando foi, chegou ali, não foi com sublimidade de sabedoria humana, mas no poder e graça do Espírito Santo, querendo saber somente uma coisa entre aqueles irmãos lá de Corinto, que era Cristo e este crucificado, aquele Evangelho que ele disse ser a loucura da pregação, mas que é a salvação, praz a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, aquele Evangelho que cura enfermos, que liberta oprimidos, que salva de fato, não apenas muda o homem de condição social, não é isto. Isto não é Evangelho. Não é o Evangelho que está incomodando muito com o problema social, enquanto que o poder do Espírito Santo está exalado, sumido, desaparecido da igreja. Ela tem muito ouro, ela tem muita prata. Enquanto São Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas tinha o poder do nome. Ele podia pôr um coxo para andar, que estava na porta da igreja há muitos anos, e a igreja não pôde fazer nada por ele. Mas, ouvintes, A coisa é tão grande, é tão gloriosa, que Deus tem nos enviado nesta hora, nos dado, que é como Moisés que estava ali apacentando o gado de seu sogro, numa vida pacata, na vida descansada. Ele não tinha nada que se preocupar com duplicatas vencidas, com cheque no banco. Ele não tinha nada que correr para lá e para cá, saber o preço do combustível que ia aumentar e o golpe que recebeu e aquela coisa toda. Ele não tinha que preocupar-se com inflação. Ele não tinha nenhuma preocupação política. Ele não tinha nenhuma preocupação. Agora, tinha em si um potencial tremendo, um dos maiores homens que já pisou sobre a terra. Estava ali tão tranquilo, tão descansado, com a sua mente desincompatibilizada com a ciência que ele houvera recebido no Egito. Porque você tem três etapas na vida de Moisés. 40 mais 40 mais 40. 40 aprendendo ciência. 40 desincompatibilizando sua mente. 40 anos desincompatibilizando. E depois tirando o povo de Deus, não pelo poder e a força que ele pensou que ia ter quando ele matou um egípcio, mas com uma vara torta na mão, um pau torto, simplesmente pela palavra de Deus. Agora veja o que aconteceu com Abraão. Vivendo em tendas, e enquanto Ló tinha escolhido Sodoma e Gomorra, preocupado lá com o problema social da cidade, Abraão estava, por outro lado, muito diferente, despreocupado, descansado, com sua mente descansada, não tinha que tomar comprimido, controlado, para dormir, não tinha que fazer nada disso, não tinha que tomar um chazinho de erva cidreira para dormir, não tinha nada de estar rolando na cama, pensando como pagar aquilo, como fazer isso, como comprar o gado, como vender o gado, como transportar o gado, e aquilo outro, ameaçado de infarto cardíaco. Abraão estava num tempo totalmente diferente do nosso, para ele, bem entendido. Enquanto Ló, o justo Ló, estava lá se fatigando com o problema social da cidade, governando e dando sua vida, etc. Bom, a promessa veio para ele, coisa que ele não esperava, não ansiava, não contava mais com aquilo. E aquilo se cumpriu de uma maneira louca aos olhos naturais. Aos olhos da razão, da lógica. O velho não podia pensar mais num filho. Mas Deus veio a ele e lhe deu a promessa. Agora veja só uma coisa. O profeta Isaías profetizou assim: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E quem sabe as mocinhas do seu dia ficaram disputando entre si. Sou eu, que vou ser a mãe do Messias. Porque Isaías é um grande homem, ele é um profeta de Deus. E aquele papai, o sacerdote, e outro dizia: não, é minha filha. O prefeito da cidade dizia: era minha. O governador dizia: não, é a minha filha. Está bem, Isaías nunca falou uma coisa que não se cumprisse. Mas passou o seu século, Isaías morreu, desapareceu, e as mocinhas de então desapareceram. E parece que a coisa ficou esquecida. Um dia alguém que pode dizer disse que uma mocinha de 17 anos, comprometida com um velho viúvo, ia para a fonte buscar água, quando o anjo lhe apareceu e diz: salve agraciada. 720 anos depois que o profeta vaticinou aquilo, era ela. Ela não estava nem pensando naquilo. Quem sabe seu coraçãozinho ficou assombrado, palpitando, levou um susto. O que é isto? Ela não estava pedindo. Ela não estava desejando. No entanto, era ela.
ela que era a virgem que conceberia e daria à luz um filho, cujo nome seria maravilhoso, Príncipe da Paz, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus conosco, Emmanuel. Oh, sim, isto nos põe num estado de graça. Isto é a voz de Deus para você nesse instante. Quantos correm, quantos lutam e não conseguem nada. E você, às vezes nem estando pensando nisto, Deus vem e te revela a sua graça, o seu amor, estende a sua mão para você. E você então está seguro em sua mão. Você pode concluir a sua jornada. Você tem recebido de Deus algo que o mundo não entende. Ele gerou em você o Filho de Deus. Através da mensagem da hora, através da mensagem do anjo que ele tem enviado nesse instante. Porque um anjo é um mensageiro. Eu, por exemplo, não estava pensando nisto. E você disse também, eu também não estava correndo atrás disto. Mas ele aqui. Lá estava o anjo. E quando ela achou que aquilo não era possível para ela, o que foi dito? Porque para Deus nada é impossível, minha filha. Porque para Deus nada é impossível, meu filho. Ela disse então, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu não tenho tal pretensão, mas eis-me aqui, cumpra em mim segundo a tua palavra. E com isto ela se segurou na mão de Deus e foi. A mão de Deus é a mensagem, é a palavra revelada. Segura na mão de Deus e vai também.
Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai.
Mesmo tendo a palavra de Deus, Moisés foi provado. Mesmo sendo comissionado por Deus, ele foi provado em tudo. Também Abraão e também Maria, também você. Se você algum dia tem recebido a promessa do Senhor, você terá que tirar a Satanás de sua frente para levá-la a cabo. Crê somente, segure na palavra, tenha fé em Deus, levanta-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é uma vida mística. Isto é o que ninguém pode entender, nem você mesmo. Não procure entender o poder de Deus, suas promessas, como serão cumpridas. Mas simplesmente segure em sua palavra e vá. Vamos, mais um passo na fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará do pecado que me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo, mestre, meu Senhor, minha vida salva está. O perigo que cercará, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amigo eterno tenho no salva. Vida em seu poder, eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz e fraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim, é meu Senhor e Rei Emmanuel. Cristo, mestre, meu Senhor, minha vida salva está no perigo de sentá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Constante me chama-se, dirigindo minha vida sempre está. Nunca deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo, minha vida salva está no perigo que...